Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Felipe Malheiros Gabrichevski. Eu sou professor de biologia evolutiva. Este é Evolução, o podcast. Este podcast foi inteiramente produzido pelos alunos de graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Aproveitem.
Olá, nós somos Gisele, Yara e Viviane. Somos alunas do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Goiás. E você está ouvindo o podcast da disciplina de Evolução. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema extremamente interessante: a seleção natural. O que é a seleção natural? É a consequência de pelo menos três fatores: 1. Variação, que é uma população de indivíduos onde estes são diferentes uns dos outros. 2. Hereditariedade, que são características herdadas pela prole. E 3. Sucesso reprodutivo diferencial, que alguns indivíduos terão mais sucesso de sobrevivência e reprodução, onde seus descendentes estarão mais presentes com maior frequência na geração seguinte. Assim, a seleção natural é a adaptação do indivíduo ao meio em que vive, sendo um mecanismo básico da evolução, junto com a mutação, a migração e a deriva genética. No entanto, por mais que a seleção natural atue no indivíduo, suas consequências são observadas na população. Vocês já pensaram que é possível citar exemplos de seleção natural que estão por aí e podemos observar na natureza? Então, agora vamos falar de alguns exemplos. O primeiro exemplo: um artigo mostra que podem existir relações um pouco mentirosas, como, por exemplo, a relação entre as flores e os insetos que as polinizam. A flor, uma orquídea australiana do gênero Cryptopsis, atrai machos da vespa Lysopimpla excelsa, com o cheiro de uma fêmea, que é algo irresistível para eles. O plano da orquídea para enganar a vespa é tão perfeito que leva os machos não só a copular com a flor, como também a ejacular. Por que teria a orquídea evoluído tal semelhança? Quais os custos para os machos? Será que estes aprendem a reconhecer a mentira? A relação entre as plantas e os insetos polinizadores pode não ser mutualística. No caso deste exemplo, orquídea e vespa, apenas a planta, aparentemente, obtém o benefício. Em uma relação mutualística, os dois organismos envolvidos têm algum benefício, seja na alimentação, proteção e entre outros. No entanto, no caso desse exemplo, apenas a orquídea está sendo favorecida. Os seus grãos de pólen são dispersos pelo macho da vespa, mas em contrapartida, o macho acaba perdendo a chance de copular por ser ludibriado pela flor. Ou seja, nessa relação, a vespa está sendo desfavorecida. Gasquet, Winnick e Werberstein, em um artigo intitulado Orchid Sexual Deceit Provokes Ejaculation, perceberam que ao copular com as flores de orquídeas, as vespas deixavam uma espécie de líquido indicando que os insetos estavam realmente acreditando estar copulando com uma fêmea de sua espécie. O segundo exemplo de seleção natural é o de uma espécie de aranha, gênero Bizaura mirabilis, popularmente chamado de aranhas de jardim, em que os machos oferecem presentes para suas fêmeas, com o intuito de se acasalarem. Estudos apontam que as fêmeas levam em consideração a qualidade do presente, como o tamanho do embrulho. O presente é preparado cuidadosamente e geralmente é um alimento embrulhado, mas alguns machos, ao invés de oferecerem algum alimento comestível, colocam sementes ou até mesmo restos de alimentos para enganar as fêmeas. Outra estratégia utilizada pelo macho dessa aranha é fazer um embrulho muito grande, para que a fêmea não desconfie do que o presente não é bem aquele que ela queria. Este comportamento intrigou os cientistas que o estudaram para compreender melhor essa estratégia de acasalamento. Vamos agora então falar com o entrevistado, que é o Paulo DeMarco Júnior, que possui uma graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas e também doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado 3 da Universidade Federal de Goiás, sendo orientador permanente nos cursos de pós-graduação de Ecologia, Evolução e Biodiversidade Animal dessa universidade e do curso de Recursos Naturais do Cerrado na Universidade Estadual de Goiás, campus Anápolis. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia teórica, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia de comunidades, ecologia de população, ecologia de paisagens, biologia da conservação e ecologia quantitativa. Nasceu em Belo Horizonte e sempre gostou de estudar. Tinha facilidade em matemática e todos queriam que fosse engenheiro. Decidiu então ser biólogo porque achava que seria possível acabar com as doenças endêmicas. Foi profundamente afetado por professores inspiradores e idealistas desde antes da graduação e por isso foi buscar formas de se tornar um efetivo professor e pesquisador. Então vamos lá! Agora iremos para as nossas perguntas para o nosso entrevistado.
Então, professor Paulo de Marco, primeiro agradecer a sua participação no nosso podcast. E a nossa primeira pergunta é como você, como professor aqui do ICB, de vários cursos, inclusive de ciências biológicas, como que o senhor entende a seleção natural?
A seleção natural é um mecanismo fundamental para a visão de evolução darwiniana que nós temos hoje. Isso quer dizer que a seleção natural é um mecanismo pelo qual nós somos capazes de entender como determinadas características que têm base genética, ou seja, elas são herdáveis, são fixadas em determinadas populações. Isso quer dizer também que determinados organismos têm características que permitem a eles deixar mais descendentes e, em consequência disso, essa característica se fixa em maior frequência no sistema. Outros organismos têm características que, em comparação com outros organismos dentro da mesma população, não lhes conferem vantagens. Em consequência disso, eles deixam menos descendentes na próxima geração. Consequência disso, essa característica vai diminuir sua frequência. Há essas diferenças que nós estamos chamando de seleção natural. Ou alguns organismos são selecionados positivamente porque suas características vão se tornar mais frequentes na população porque elas lhe conferem vantagem. É claro que a seleção natural é uma coisa complexa porque elas têm vários lados. A seleção natural não é independente de qual ambiente o organismo vive. Mas os outros organismos que fazem parte da espécie também fazem parte do seu ambiente. Ou seja, uma característica pode ser selecionada numa população e não ser selecionada em outra população. Porque depende de com quais características ela está competindo nesse grande arena que é o processo evolutivo.
Muito obrigada, professor. A nossa segunda pergunta, ela é mais voltada para uma de suas linhas de pesquisa. Em uma de suas linhas de pesquisa, ecologia comportamental e evolução, quais são os aspectos evolutivos que você leva em consideração? E a seleção natural, ela faz parte desses aspectos?
Bom, eu sou um ecólogo evolucionista, tinha uma formação de ecólogo evolucionista. Então, como eu fui aluno na Unicamp e tive aula com uma série de pesquisadores em ecologia evolutiva, nós, em geral, numa linha como essa, usamos a ideia de seleção natural, mas nós a tratamos como uma explicação. Ou seja, não é tão comum na minha pesquisa que eu teste o impacto ou o significado da seleção natural. Ela é usada como uma lógica, como uma premissa do meu trabalho. Então, eu vou dar um exemplo que é a melhor maneira de tratar isso. Eu falei para vocês sobre como que as diferentes características das espécies podem conferir vantagens, mas que elas são dependem da com quem essas características, entre aspas, com quais características elas estão competindo. Mas uma coisa ruim da visão de seleção natural, de uma que fica um pouco cristalizada, é como se houvesse um efeito Highlander. Só resta um. Só um tipo de forma de usar um ambiente tem vantagem. Na verdade, quando nós olhamos diversas populações e o comportamento de espécies, por exemplo, de odonata, que é essa linha de pesquisa, nós verificamos que para mesmos tipos de problemas, populações podem ter variadas estratégias, cada uma delas se fixa nesse sistema por seleção natural, mas são estratégias diferentes. Por exemplo, libélulas macho copulam com as fêmeas e depois de copular com as fêmeas, acompanham as fêmeas enquanto elas estão desovando na beira dos lagos. Vocês provavelmente já viram isso acontecer. Existem espécies aqui, por exemplo, Tramia binotata, uma espécie de libélula que ocorre nessa nossa região, que a libélula fica segurando o pescoço da fêmea enquanto ela desova. Essa vantagem deve ter sido fixada por seleção natural, porque machos que seguram o pescoço das fêmeas diminuem a chance que um outro macho copule com aquela fêmea. Muitos machos de libélula têm uma estrutura no pênis que permite que ele retire o esperma do macho que copulou antes e coloque seu próprio esperma. Isso quer dizer que, se um macho segurar o pescoço da fêmea, ele aumenta a chance que ela não copule com outro organismo e, em consequência disso, ele aumenta a chance de seus genes estarem mais representados na próxima geração. O que eu faço não é testar, a minha pesquisa não é tanto sobre testar esse mecanismo. O meu interesse maior é em eu uso a seleção natural como uma explicação para esses diferentes comportamentos que eu observo nessas comunidades. E aí tento avaliar, por exemplo, uma pergunta interessante sobre isso. Será que é vantagem estar segurando o pescoço da fêmea igualmente se os tamanhos populacionais de libélula são altos ou baixos? A hipótese seria que em sistemas onde as densidades populacionais são altas e tem muitas fêmeas, pode ser mais vantagem não segurar o pescoço da fêmea, porque aumenta a chance do macho copular com uma outra fêmea que está próxima. Mas que quando as densidades de fêmeas são baixas, é mais vantagem estar segurando o pescoço da fêmea, diminuindo a chance de perder o sucesso que ele teve com aquela fêmea. E isso gera uma hipótese que pode ser testada, assumindo a seleção natural como explicação, o mecanismo do que está acontecendo.
Muito interessante.
Ainda em relação aos trabalhos e o senhor como orientador, em algum desses trabalhos foi possível perceber alguma relação entre a seleção natural e a questão do comportamento de algum organismo estudado?
Bom, é claro que vários desses trabalhos mostram esse tipo de relação. O que a maior parte dos meus estudos mostram é, por exemplo, a relação entre tamanho corporal e os comportamentos de termorregulação de libélula. Eu construí uma hipótese chamada hipótese ecofisiológica para explicar a distribuição e características ecológicas de libélula, baseado na relação entre tamanho corporal e respostas de termorregulação de libélulas. Provavelmente vocês não sabem, mas eu tenho libélulas exotérmicas e libélulas endotérmicas. Então, eu tenho libélulas capazes de controlar a própria temperatura corporal usando determinadas características fisiológicas e comportamentais. Esses processos, a teoria prediz que evoluíram por seleção natural, e observa como é interessante o argumento. Eu estou partindo da premissa que a seleção natural é o mecanismo do surgimento desses sistemas. Quando eu testo a relação entre tamanho corporal e as respostas sobre a hipótese da seleção natural, por exemplo, eu espero que indivíduos de tamanho corporal maior tenho mais habilidade de controle da sua temperatura por causa da relação entre superfície e volume do que um bicho de tamanho corporal pequeno, que tem uma relação superfície e volume muito grande, então ele perde calor muito rapidamente, ganha calor muito rapidamente. Então ele tem uma capacidade de controle muito menor. Observa que ao testar essa relação e provar que isso realmente acontece no sistema, não é que eu estou provando a seleção natural, mas como a seleção natural é uma premissa, o fato de eu encontrar essas relações é mais um resultado que suporta que o processo da evolução por seleção natural explica muito bem os resultados que nós observamos na natureza. Então, vários desses experimentos mostraram esse tipo de ajuste. Talvez o mais forte da minha pesquisa com ecologia comportamental tem sido a relação entre tamanho corporal e comportamento, e uma outra hipótese que foi tamanho corporal e agressividade. Nós temos uma série de hipóteses sobre como é que a agressividade das libélulas deveria funcionar em relação ao tamanho corporal.
E ainda seguindo um pouco essa pergunta. Em algumas dessas pesquisas foi possível ter ferramentas para sustentar a ideia da seleção natural em um curto intervalo de tempo, coisas que fossem mais rápidas de serem observadas ou algum tipo?
Aí eu acho que há duas questões mais complexas, né? A primeira delas é o seguinte: coletar informações no campo e mostrar que determinados comportamentos podem ter mais sucesso do que outros em produzir resultados, isso pode ser executado no campo em uma geração, né? O organismo que produziu filhotes e ver os filhotes, o que está produzindo, os resultados dessa produção. O Donato é um ótimo modelo para isso, já que em muitos casos essa geração dura um ano. É possível fazer experimentos pensando nisso. Mas esse nunca foi o foco da minha pesquisa, né? Quer dizer, nós não estamos num momento que eu preciso provar a seleção natural. Eu já parti lá com premissa e eu uso ela para explicar determinados fenômenos. Como eu estou mais interessado nas consequências ecológicas das adaptações, raramente eu mostrei isso. Por outro lado, a maior parte dos estudos nossos tem a ver com como essa variação de características e adaptação funciona durante um longo processo evolutivo. Por exemplo, na filogenia de um grupo inteiro. E aí nós temos evidências dessas coisas, mas essas coisas não são fenômenos observáveis a curto espaço de tempo.
Em relação a um trabalho específico do qual você foi orientador, que se refere à filogenia de Libellulidae e o efeito do tamanho corporal e a termorregulação sobre a evolução do comportamento, que é uma libela. O senhor teve a compreensão de que o tempo de voo das espécies depende do tamanho corporal, ou seja, as espécies maiores, elas possuem maior tempo de voo e possuem também uma capacidade de planar que ocorre também em grande maioria em áreas abertas. E as espécies que ocupam ambientes de mata, que elas tenham levado uma redução de tamanho e menor tempo de voo. Essa característica dá para associar, está relacionada com a seleção natural?
Bom, sim, mas tem uma coisa bastante importante para entender aí. Quando nós testamos isso numa filogenia, nós temos a oportunidade de testar isso num nível de rigor científico muito maior do que se você testasse espécies por espécies. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: se a seleção natural funciona dessa forma, e se é possível produzir regras mais amplas de funcionamento para um grupo biológico inteiro, como Libellulidae. Libellulidae é um grupo, por exemplo, que só no Brasil representam 300 espécies de libelo. É um grupo, no mundo todo deve ter mais de 900 e tantas espécies de libelos desse grupo. E aí, quando você junta toda essa informação e testa, por exemplo, a relação de tamanho corporal e termorregulação, e mostra que existe uma relação entre isso na filogenia. Por que é importante testar isso na filogenia? Porque na hora de testar, nós vamos usar métodos estatísticos para fazer esses testes. E os métodos estatísticos partem da premissa de que as amostras são independentes. As espécies não são independentes porque as espécies têm ancestrais comuns. Por isso, elas não são independentes. O uso da filogenia é uma forma de corrigir para isso e, com isso, tem um teste acurado, correto, para as hipóteses das relações que vocês estão observando. Então, uma coisa que você chamou a atenção foi que os padrões de comportamento das espécies e de voo é diferente entre espécies florestadas e espécies que vivem em áreas abertas. A explicação disso por um processo de seleção natural é muito interessante e ajuda a gente a entender os processos. Então, é bem fácil de perceber como que a seleção natural pode ser o mecanismo que gerou essas diferenças que nós estamos observando.
Agora, a nossa próxima pergunta é um pouco mais voltada para a sua atuação dentro da sala de aula. Uma das disciplinas que o senhor ministra é bioestatística, um dos cursos das ciências biológicas. Nessas aulas, você faz algum tipo de uso do conceito de seleção natural de forma direta ou indireta para relacionar com algum teste estatístico?
Eu te agradeço muito por essa pergunta. Uma das coisas que eu percebo da Universidade Pública Brasileira é que nós precisamos muito rapidamente transformar as nossas salas de aula e ter uma grande mudança. E uma delas é exatamente sobre isso. Se você fosse olhar o conteúdo de bioestatística, eu não tenho que falar absolutamente nada sobre seleção natural, ecologia ou qualquer coisa. Eu tenho que ensinar um determinado conteúdo. Eu não faço isso. Quando eu estou dentro da sala de aula de estatística, todas as questões ligadas à biologia, eu tendo trazer todas elas para dentro da sala de aula de estatística, porque na formação de vocês, nós precisamos integrar os conceitos. Nós não precisamos que você saiba estatística como uma caixinha, evolução como uma caixinha, ecologia como outra. Nós precisamos de entender que eu preciso de estatística para entender como a evolução funciona. E que os problemas evolutivos geram questões importantes para serem pensadas em estatística. Por exemplo, na sala de aula, esse exemplo que eu acabei de falar, de que as espécies não são independentes porque elas têm ancestrais comuns, muda a forma como nós testamos hipóteses estatísticas para organismos vivos, para espécies biológicas. Eu tento trazer tudo isso para a sala de aula da maneira mais misturada possível para tentar colocar na cabeça dos nossos alunos que nós não podemos separar tanto esses conceitos, mas nós precisamos tentar integrá-los se a gente quer entender as coisas. Estudar a evolução cria dificuldades, desafios que a estatística resolve. E há uma característica interessante. Os estatísticos produzem ideias fantásticas, mas muitos dos avanços interessantes de estatística recente foram feitos por ecólogos, por biólogos, por geneticistas, por agrônomos, porque essas pessoas é que estão tratando dos grandes desafios. Então, ao final, a minha visão é que, na sala de aula, quanto mais eu puder trazer para a disciplina de estatística os desafios da análise da seleção natural, da análise da evolução, da análise da epidemiologia, da análise da botânica, melhor vai ser a aula de estatística.
Voltando um pouco para os seus trabalhos, nessa sua linha da pesquisa da ecologia em relação à evolução, se o senhor analisa alguns desses aspectos que eu vou falar, como fitness, que é a taxa de reprodução, adaptação, deriva genética, ou qualquer desses que estão associados à seleção natural.
A minha pesquisa é muito mais ecológica, né? Eu tenho um certo interesse de trabalhar com o que eles chamam de adaptação reprodutiva ou sucesso reprodutivo durante a vida toda de um organismo. Muitos estudos de Libella, que foi um organismo base de pesquisa que eu usei para trabalhar com essas coisas, permitem que se faça esse tipo de estudo, até por causa do tempo de vida das libelas. Mas a minha pesquisa não foi tão voltada nessa direção. Tá? Deriva gênica e a medida direta de fitness não foi o meu objetivo central. A questão das adaptações, que é um tema central da seleção natural, sim, essa foi. A interpretação da relação entre características ecológicas e os hábitats das espécies, que é uma expressão do resultado do processo de seleção natural, sempre foi o objeto central dessa minha pesquisa. Mas observa, eu estava interessado nisso, ou estou interessado nisso, porque eu queria construir um modelo teórico amplo que explicasse a distribuição e ecologia das libelas, voltado para, com esse conhecimento, ser capaz de fazer predições ou propostas ligadas à conservação de espécies. Então, há uma linha completa que vai desde essa discussão das adaptações das espécies aos seus ambientes até uma discussão sobre a conservação de espécies em larga escala. Só para dar um exemplo bem claro disso. Nós estamos falando de termorregulação. As espécies de menor tamanho corporal, por causa das restrições, elas devem ter uma menor capacidade de dispersão, mas elas são mais sensíveis à variação ambiental. Se elas são mais sensíveis à variação ambiental, por processo de seleção natural, elas provavelmente têm mais sucesso em locais onde a cobertura vegetal está maior, porque a cobertura vegetal, a presença de árvores ao redor de um riacho, aumenta a estabilidade climática desse riacho. Isso é uma vantagem para as libelas de pequeno tamanho corporal. Qual a consequência disso? Cortar floresta ao redor do riacho aumenta o risco de extinção sistematicamente para espécies de tamanho corporal pequeno. Então, uma predição dessa teoria totalmente embasada na seleção natural é que nossas listas de espécies ameaçadas de extinção estão principalmente baseadas, ou estão muito afetadas, deve ser muito comum, espécies com pequeno tamanho corporal, elas seriam mais ameaçadas.
Agora, em relação a um outro trabalho seu, que se refere ao comportamento territorial em insetos, aspectos conceituais e estudos de casos. A questão da territorialidade, o comportamento animal e competição entre as diferentes espécies, nesses três casos, dá para falar que tem um processo ali estabelecido de seleção natural?
Fortíssimo, fortíssimo e muito fácil e muito evidente de ser observado. Há muita literatura e muito conhecimento sobre isso, mas eu vou dar uma observação mais ou menos simples de um exemplo desses trabalhos. Você consegue observar, dentro de algumas espécies de libélula, a existência de estratégias diferentes que de machos levando ao sucesso de reprodução. Então, eu tenho um macho maior, com maior capacidade de defender um território, que defende territórios fixos. Eu tenho machos menores, com menor habilidade de defender território, que se defendem território contra esses grandes, não conseguem manter o sistema, e eles, ao invés de defender um território, eles se movem, então eles são chamados de vagantes, e tentam encontrar fêmeas usando uma estratégia diferente dos machos territoriais. Então eu tenho machos territoriais e não territoriais. Então, qual é a ideia? Se você tem um tamanho grande, a seleção natural vai privilegiar organismos grandes, vão ter maior chance de obter fêmeas e passar os seus genes para a próxima geração nos casos em que ele defende território. Mas se você tem um tamanho corporal pequeno e seu sucesso de competição é pequeno, as maiores chances que tem de passar os seus genes na próxima geração vai ser se você busca encontrar uma outra estratégia que é vagar buscando as fêmeas. Só uma correção. Você se percebe, muitas vezes quando nós explicamos isso na sala de aula, eu uso essa forma de falar um pouco teleológica, assim, como se ele dissesse, ele busca encontrar isso. É claro que a ideia não é essa de seleção, isso é só uma simplificação de fala para tornar mais fácil a gente se comunicar. A lógica é que aqueles organismos que tinham a característica de eram grandes e defendiam territórios, vão deixar mais descendentes do que aqueles organismos que eram grandes e, por exemplo, não defendiam território. Consequentemente, nas próximas gerações, eu vou ter populações dominadas por organismos grandes que defendem território. A única diferença desse raciocínio muito simplista é que a gente sempre acha que vai ter uma espécie vai ter só um comportamento que tem um máximo de sucesso. Esse exemplo de libélula já mostra que não, eu tenho dois comportamentos. Tem machos territoriais que têm sucesso fazendo as coisas de um jeito. E tem machos não territoriais que têm sucesso fazendo a coisa dos outros, de um outro jeito. Os dois sistemas conseguem deixar descendentes para a próxima geração e se manterem numa determinada frequência dentro das populações.
O senhor acha que é possível inferir que alguma espécie ou algum grupo de animais estejam passando pelo processo de seleção natural através de testes estatísticos ou da bioestatística?
A bioestatística é uma ferramenta importante em quase qualquer questão que nós fizermos em ciência na área da biologia, da ecologia e da evolução. Então, sim. Agora, a estatística é uma ferramenta nesse processo. Apenas uma ferramenta. Por exemplo, no caso de medir a seleção natural do grupo, é um componente fundamental ser capaz de planejar um experimento controlado no qual essas coisas podem acontecer. Em algumas vezes, isso significa, por exemplo, um experimento em que eu tenha duas estratégias diferentes. Por exemplo, eu tratei machos territoriais e machos não territoriais no exemplo anterior. Num local onde as fêmeas são raras, machos territoriais provavelmente vão ter um sucesso muito grande. E os machos não territoriais vão ser, essa estratégia vai ser eliminada do sistema. Num sistema de fêmeas muito abundantes, é possível que machos vagantes consigam copular e deixar sucesso para a próxima, deixar esse gênio, essa característica, se ela é herdável, para a próxima geração. Então, eu posso testar a seleção natural comparando os resultados de machos territoriais e não territoriais em locais com grande disponibilidade de fêmeas e pequena disponibilidade de fêmeas. A estatística é fundamental nisso, mas uma parte da estatística chamada delineamento de experimento é provavelmente, no caso da evolução, a parte mais importante. Fazer um teste estatístico é uma coisa muito trivial, muito simples. Planejar a pergunta, planejar o experimento, que é o trabalho que nós biólogos fazemos, que nós ecólogos fazemos, é que é o mais difícil nessa história.
Bem, agora vai ser uma pergunta um pouco mais pessoal. Em sua opinião, a seleção natural, ela pode ser entendida como a resposta para tudo que está presente na natureza e é visto com maior frequência? Ou o senhor acha que um outro fator é tão importante quanto ou mais importante do que a seleção natural?
Um cientista, ele é treinado para atacar ideias muito consolidadas. Então, uma das coisas importantes para perceber é o seguinte: a evolução através da seleção natural explica muito bem a maior parte dos fenômenos que nós estamos encontrando. Não todos. Evidentemente que nós temos uma série de processos que hoje cada vez mais se tornam mais claros, de evolução baseado em mecanismos até próximos do que foram descritos por Lamarck, com uma transferência parecida ou semelhante a esse sistema, e que parecem explicar alguns fenômenos. Não é a minha área de pesquisa mais forte, eu tenho lido essas coisas muito mais de uma forma com o colega, porque, afinal de contas, é a nossa área de pesquisa, mas é importante perceber que, mesmo que esse mecanismo explique a maior parte dos fenômenos, e ele realmente é uma coisa que é muito fácil de demonstrar que ele realmente existe, é a diversidade de fenômenos biológicos permite que eu tenha outros mecanismos que ainda são evolutivos, são basicamente evolução, mas que também podem ajudar a explicar esses fenômenos. É possível que determinadas características, existem estudos de genética mostrando modificação de genes no organismo causado pela história desse organismo e que essas mudanças podem ser transmitidas para fora, levando uma evolução usando um mecanismo que não é explicitamente o mecanismo da seleção natural, mas ainda assim é um mecanismo evolutivo clássico. Então, sim, eu acho que ela explica a maior parte dos fenômenos desse sistema, mas eu acho muito difícil um cientista virar e dizer a palavra todos. A palavra todos é muito difícil para um cientista. Ter o benefício da dúvida e a incerteza nos dá uma noção mais clara do tipo de ciência preditiva e honesta que a gente quer gerar para a sociedade.
Então, agora vamos nos encaminhando para a nossa última pergunta. E ela vai ser mais como um apanhado de todas as pesquisas e os estudos que você já tenha feito. Espécies invasoras, ou conhecidas como exóticas, em sua maioria, elas têm maior facilidade em se propagarem. Com isso, dá para falar que essas espécies elas são mais bem adaptadas em qualquer região? Ou isso quer dizer que em determinado espaço, ou uma região específica, ela tem um fitness maior do que as espécies nativas?
Eu acho que a segunda resposta é mais clara, mas eu gostaria de fazer uma resposta um pouco mais ampla no seguinte aspecto. Existe um conceito muito interessante chamado exaptação, que é o seguinte. Um organismo evoluiu num determinado ambiente e ele desenvolveu uma característica que pode ser útil para ele em um outro ambiente no qual ele nunca não sofreu essa. Essa adaptação não foi feita para esse outro ambiente. Ela não surgiu como resposta a pressões seletivas que aconteceram nesse outro ambiente. Mas elas existem. E elas geram uma vantagem nele quando eu tiro ele daqui e coloco ele lá. Às vezes você nem imaginava isso. No caso de espécies invasoras, uma explicação bem simples tem a ver com as adaptações que elas já sofreram nos seus ambientes de origem. Muitas das espécies invasoras são espécies de limite de tolerância muito ampla a variações ambientais. Tendo um limite de tolerância ampla a variações ambientais, elas passam a ter sucesso em variados locais. Se elas sofreram durante a sua história evolutiva efeitos muito variados que pudessem levar com que eles tivessem limites de tolerância muito amplos, eles poderão ter sucesso em vários locais. Perfeito. Agora, as explicações mais comuns para o sucesso de uma espécie invasora em uma nova área estão associados ao que nós chamamos de a perda das interações ecológicas às quais ela estava sofrendo no seu ambiente de origem. Imagine que uma espécie no seu ambiente de origem tem um conjunto de competidores, de predadores que afetam essa espécie. Quando eu retiro ela para uma nova área, onde esses competidores e predadores não existem, o fitness dela, o sucesso reprodutivo que ela tem, é aumentado, porque ela não está perdendo o sucesso reprodutivo por causa dessas interações. Esse componente também favorece que ela tenha sucesso sobre espécies nativas, já que essas espécies nativas estão sofrendo esses predadores e esses novos, e esses velhos, né? esses competidores herbívoros e predadores. Mas também tem uma outra possibilidade. Outra possibilidade é que não é difícil imaginar que diferentes espécies tenham taxas evolutivas distintas, capacidades de se adaptar distintas, por razões genéticas não tão fáceis de predizer. Mas a gente consegue imaginar, por exemplo, que bactérias conseguem se adaptar muito rapidamente a um novo antibiótico. E uma possibilidade dela tem a ver com a própria genética dela, e outra possibilidade é simplesmente os números. Se você tem grandes números de indivíduos nascendo, tem uma chance de que, por mutação ao acaso, surgisse isso. Claro que talvez não seja só isso. Mas, então é possível também que um organismo invasor numa área nova tenha mais habilidade de se adaptar. Nós temos muitas evidências de invasores que mudam seu nicho ecológico em novas áreas e se tornam ainda mais eficientes e, por isso, piores invasores do ponto de vista de levar à extinção a espécies locais. Uma menina do meu laboratório está tentando estudar dinâmica populacional dos javali, que é um organismo que está tendo impacto maior. Eu não tenho uma noção clara sobre isso. A única informação, a única sugestão que eu tenho é que o javali é, na verdade, uma intrusão demoníaca absolutamente impossível de ser controlado. Porque nenhum dos modelos que nós temos, nós conseguimos predizer uma forma de controlar isso. Uma parte tem a ver com o imenso sucesso que esse organismo tem em usar recursos num local onde ele não é seu ambiente de origem. Né? Pode ser resultado do fato de um conjunto de características, não apenas de uma das que você falou. Em parte, resultado do fato de ele viver em grupo. Em parte, resultado de ter mistonência ampla. Em parte, resultado de ele comer qualquer coisa. Então, há muitas características que, em conjunto, fazem com que ele tenha muito mais sucesso do que algumas das espécies nativas com as quais ele potencialmente vai competir.
Bem, professor, encerramos aqui essa nossa conversa sobre a seleção natural. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de tempo para participar. Se o senhor tiver alguma consideração a fazer sobre o tema, qualquer coisa do tipo, sinta-se à vontade.
Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês, mas eu queria colocar mais um ponto, já que um podcast é um local importante, a gente espera que várias pessoas estejam ouvindo e falando. Nós estamos num momento da história da humanidade na qual há um certo descrença sobre o que é o conhecimento científico. O conhecimento científico é apenas mais um conhecimento que os homens têm sobre o mundo, uma forma de tentar ver e entender o mundo. Mas ele tem uma vantagem muito importante. Os cientistas têm como habilidade olhar para si próprios e achar que eles podem estar errados e continuamente tentar encontrar formas, usando o método científico, de entender melhor a natureza. No mundo no qual verdades falsas podem acontecer, à la Trump nos Estados Unidos, onde as pessoas acreditam ou não acreditam em mudança climática e não pensam isso como um fato ou não fato, e vê evidências empíricas a favor ou não, uma das mensagens importantes do estudo da seleção natural é: nós não temos que acreditar na seleção natural. Nós temos que nos perguntar se existem evidências que suportam isso ou não suportam essa ideia. Nós não temos que acreditar ou não acreditar em evolução. Nós temos que perguntarmos se as evidências empíricas que eu observo na natureza suportam a hipótese da evolução ou não suportam. Se nós tratarmos o mundo de forma racional, nós não só vamos resolver muitas dessas dúvidas, mas talvez nós também vamos aprender a ter mais cuidado, mais respeito às várias formas de tentar entender o mundo e de usar esse conhecimento de uma forma mais efetiva.
Obrigada.
Nesse momento, agradecemos a você, professor Paulo Demarco, pela participação e disponibilidade para a realização do nosso podcast. Esperamos que esse podcast tenha ajudado para a compreensão da seleção natural. E assim, fechamos a nossa entrevista e finalizamos satisfeitas.